Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política, tudo bom com o senhor?
Bom dia, Jota, bom dia, Edmar, todos os ouvintes da Rádio Folha, é uma grande alegria estar com vocês, ainda mais uma responsabilidade e uma honra para enfrentar essa dupla na entrevista de hoje.
Prefeito, me diga uma coisa, tudo certo para o dia 25, ato de filiação sua ao DEM, inclusive até com a participação do presidente nacional da legenda, o ACM Neto, é isso?
Com certeza, já tínhamos acertado isso com o presidente Neto, né? Mas me permita, Jota, só fazer um parênteses, até porque é a primeira entrevista que estou fazendo aqui na Rádio Folha, de agradecer o convite do presidente Mendonça Filho, da hospitalidade que tem sido recebido pelos prefeitos, que aqui quero citar em nome de Luciélia, prefeita de Bezerros, mas também da deputada Priscila, que tem sido muito receptiva e carinhosa, além do deputado Gustavo, deputado Antônio, deputado Fernando, enfim, de todos que fazem o Democrata, de poder acreditar nesse projeto e nessa oportunidade de liderança de devolver o Democratas o seu protagonismo estadual, mas acima de tudo de devolver um ritmo de desenvolvimento, de crescimento para o estado de Pernambuco. E como você falou, a gente acertou para o próximo dia 25 de setembro a nossa filiação, que acontecerá em Recife, no Marco Zero, no coração do Recife, a gente marcou esse evento. Claro que respeitando todos os protocolos que a cidade do Recife determina para os eventos, com a capacidade, sempre respeitando a capacidade estimada, mas além da presença de todo o DEM estadual, teremos também a presença do presidente ACM Neto, como já tem confirmado a presença do ex-presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do prefeito de Salvador, Bruno Reis, além de outras lideranças que estamos convidando, chamando, que são amigos que a política nos deu, nos fez, e que também são entusiastas desse projeto de fortalecimento do partido, mas acima de tudo, de poder devolver o brilho e o protagonismo que Pernambuco perdeu ao longo dos últimos anos.
Muito bem, Edmar.
Prefeito, a gente falou, né, nessa nossa coluna de hoje sobre o encontro ontem do Mendonça Filho com, ontem não, na verdade na segunda-feira, do encontro com Anderson Ferreira, que também é pré-candidato ao governo do estado. Mendonça Filho participou conosco na semana passada,
sexta-feira,
aqui na Folha Política, a gente conversou com ele, perguntou sobre uma eventual aliança do Democratas de Pernambuco com o PDT, partido aqui no estado presidido pelo deputado federal Volney Queiroz e, consequentemente, dando palanque ao Ciro Gomes, onde o Ciro seria o candidato apoiado por essa coligação. Ele foi meio que refratário a essa tese, dando sinal que o projeto do Democratas é um lançamento de uma candidatura própria, que ele até citou o Luiz Henrique Mandetta. E aí eu queria saber do senhor, há de fato essa movimentação para um eventual apoio ao Ciro Gomes ou a prioridade do partido será uma candidatura nacional?
Edmar, primeiro, a nossa primeira prioridade, tanto minha quanto do presidente Mendonça, e acredito que todos que fazem um partido, é da gente poder viabilizar a pré-candidatura posta do partido. E eu fico muito honrado e lisonjeado de poder estar merecendo tal confiança. Agora, é óbvio que não adianta só a boa vontade, as boas intenções de A, B ou C. Nós precisamos construir um time, nós precisamos construir um projeto de ideias e de pessoas que possa alavancar o crescimento do nosso estado. Você vê, ontem saiu o PNAD, onde colocou Pernambuco pela segunda vez consecutiva como campeão do desemprego de todo o Brasil. Como se já não bastasse, porque o nosso estado hoje está com a previsão de ser o estado que menos vai crescer economicamente em todo o Brasil do mesmo modo. Nós temos hoje mais de 3,7 milhões de desalentados. Isso, para mim, é o pior número, porque são aquelas pessoas que nem estão procurando emprego e nem querem procurar emprego, porque já não acreditam mais numa perspectiva de sucesso. E isso é muito perigoso, porque nós estamos falando de um terço da nossa população, ou mais ainda, que está desacreditada demais, Jota. Então a gente precisa retomar o pulso de desenvolvimento, os planos de investimento, da gente poder resolver de uma vez por todas essa incapacidade da Compesa de suprir o abastecimento de água, como também, se já não bastasse Pernambuco amarga, o local, o indicador, o ranking, como quiserem chamar, do estado que tem a pior distribuição de água em todo o Brasil. Então, nem água na torneira a Compesa consegue colocar, seja no Recife, seja nos morros, seja no Agreste, seja no sertão. E sem água não tem vida, sem água não tem esperança. Então, a gente precisa identificar que esse momento de isolamento que Pernambuco se encontra hoje, que é muito grave, porque está gerando desemprego, está gerando frustrações, as pessoas não estão acreditando nas possibilidades de um futuro melhor, está na hora da gente dar um ponto de mudança, um ponto de virada. E é esse projeto que o Democratas está se posicionando para, junto com todos os atores do bloco de oposição, que vocês já citaram, mas também com atores de outros partidos e agremiações diferentes, possam se juntar. Porque aqui a gente não quer fazer um projeto de um partido apenas, nós queremos fazer um projeto que represente os sonhos do povo de Pernambuco de devolver a liderança e o protagonismo do nosso estado, que a gente já ouve no passado e que perdemos nos últimos anos. Então, essa é a nossa prioridade. Sobre o palanque nacional, é natural que você possa ter um palanque amplo nos estados e com mais de um candidato a presidente. Óbvio que se o DEM tiver condições de lançar uma candidatura nacional, será a nossa prioridade. Mas isso também não evita da gente fazer coligações ou alianças partidárias no estado que possa, eventualmente, você abrir palanque para outro candidato a presidente. Poderia aqui citar a aliança DEM-PSDB, DEM-PDT, DEM com o partido, eventualmente, que o presidente Bolsonaro possa se colocar. Enfim, tem uma série de possibilidades. E isso só o tempo irá dizer qual será o percurso natural.
Até aproveitando essa deixa, prefeito Miguel Coelho, o seu pai é líder do governo no Senado. O senhor vai tentar, claro, receber o apoio do presidente Bolsonaro para a sua campanha. Isso não está sendo pensado. Que estratégia o senhor está vislumbrando? O senhor vai ser o candidato de Bolsonaro aqui em Pernambuco ou não?
Está muito cedo, Jota. O presidente não definiu nenhum partido ainda que ele vai disputar. Então isso mostra que não está no time apropriado. E o que eu digo sempre, quanto mais os problemas nacionais você discute, menos Pernambuco você trata. E o nosso projeto é para Pernambuco. Então, nosso foco, nossa energia tem que estar direcionado aos problemas da região metropolitana, como, por exemplo, do transporte público. As pessoas que estão nos ouvindo estão cansadas de pagar uma tarifa cara pela insegurança do transporte e pelos ônibus lotados, ônibus, metrô e trens. A mesma coisa na falta de segurança. A gente está vendo quase que todo dia relatos aí de crimes de patrimônio, furto, roubo, latrocínio, crimes violentos crescendo em todas as regionais do estado, e a gente precisa endereçar essa situação. A mesma coisa na infraestrutura. Se a gente for falar de logística, se a gente for falar de frete, de estradas, em conectividade, internet, a gente está saindo da pandemia que mostrou que a conectividade ela é fundamental. Nós temos um grande ator, que é o Porto Digital, e que ele hoje não tem todas as suas sinergias assim, direcionadas ao melhor desenvolvimento regional de Pernambuco. Então, esse é o foco que eu tenho procurado direcionar as minhas energias, as minhas conversas, para que a gente possa construir as ideias a partir disso e as soluções que as pessoas por onde a gente passa na cidade e nas conversas, elas se sintam parte desse projeto, entendeu? Então, acho que a gente não tem que antecipar isso, até porque em Pernambuco, você citou o senador Fernando, que é líder, o deputado André Ferreira é vice-líder do governo também, você tem o coronel Meira, você tem Gilson, o ministro Gilson também, então tem uma série de pessoas que também apoiam o presidente no campo de vista político, partidário, a nível nacional. A mesma coisa, tem metade da Frente Popular tem cargo no governo federal. Então, acho que não é o momento de você antecipar isso.
Edmar?
Prefeito, falando um pouco sobre essa questão da oposição, a gente traz esse destaque na nossa coluna de hoje, inclusive falando do encontro do presidente do seu partido com o também pré-candidato Anderson Ferreira. E aí eu queria saber de você como é que vai se dar essa escolha da oposição. Porque ultimamente Raquel Lira, por exemplo, era a mais discreta pré-candidata da oposição ao governo do estado. Muito se falava na pré-candidatura de Miguel e na pré-candidatura de Anderson. Mas nos últimos dias, nos últimos meses, sobretudo após essas visitas de nomes do PSDB a Caruaru, ela ganhou força como opção para disputar o Palácio Campo das Princesas. E aí eu queria saber do senhor, como é que vai prevalecer esse entendimento da oposição para não repetir o episódio de 2020 no Recife, quando houve a fragmentação de candidaturas? O senhor acredita que dá para unir ou acredita que podemos também ter duas candidaturas no campo da oposição para 2022?
Unidos nós já estamos. O que falta definir é qual será a melhor estratégia para poder derrotar o PSDB em Pernambuco e com isso devolver a alegria, devolver a esperança, devolver o emprego e o orgulho do nosso povo com a sua liderança estadual, que hoje está desencontrada e está perdida. É óbvio, Edmar, que cada um tem o seu perfil. Miguel tem um jeito, Raquel tem um dela, Anderson seu e assim sucessivamente. E cabe a cada um de nós nos respeitarmos, até porque estamos dentro do mesmo barco, remando no mesmo sentido. E o que há de entendimento convergente entre nós da oposição é de que em meados de dezembro essa definição deverá sair sobre de qual estratégia e de quem será essa liderança para poder representar esse novo campo político que estamos trabalhando para poder viabilizar. Então, estou muito tranquilo quanto a isso. É óbvio que os nomes estão aí postos, cada um vem seguindo a sua estratégia e o seu planejamento, e nós temos aí até dezembro para poder escolher não aquele que melhor agrade internamente, mas aquele que a população confie e transmita a credibilidade de um projeto de mudança e de salvaguarda para Pernambuco.
O prefeito Miguel Coelho, nos bastidores, né, foi passada a informação que o senhor tentou contato com o Luciano Bivar, né, presidente do PSL, aqui em Pernambuco, para ocupar a chapa majoritária. E ele teria ficado receoso por conta do distanciamento que ele quer com o presidente Jair Bolsonaro. O que tem de fato de conversas entre vocês?
Não, que tem uma relação amistosa, parceiro, amigo. Luciano tem um papel fundamental, não só no campo estadual, mas no campo nacional, pela própria posição que o PSL hoje ocupa, né, de protagonismo da política, mas que a gente vem sempre conversando. E o Luciano, a relação que nós temos não é só da política, mas a relação familiar de algum tempo, enfim, de parentes, amigos aí, de longa data também, que a gente vem sempre conversando. O PSL hoje tem 5 prefeitos, dos quais partes deles já caminham conosco nesse grupo de oposição. Os outros também sinalizam, como Josafá, como Flávio Gadelha, Josafá de São Caetano, Flávio de Abreu e Lima, respectivamente, também caminham nesse sentido de ir num projeto de mudança. Então eu percebo que tem muita convergência de energia, convergência de ideias, que pode sim nos aproximar, mais nos aproximar do que nos separar. Então eu também estou animado e, de novo, nós temos até março do ano, na verdade até julho do ano que vem, para fazer as alianças, mas é claro que você não faz a aliança do dia para a noite, isso é um relacionamento, isso é uma confiança, e confiança você constrói com o dia a dia, com gestos, com exemplos e com transparência.
Mais nos aproximar do que afastar seria justamente o que ele falou, o pedido para afastamento de Jair Bolsonaro, é isso?
Não, eu nunca tive esse tipo de conversa com o Luciano e com quem tive também do PSL. A gente nunca tratou de uma eventual composição de chapa. Como é que você pode compor uma chapa se você não definiu nem quem vai estar na cabeça de chapa, Jota? Então a gente tem que ter muita humildade também para não botar a carroça na frente dos bois, né? Como diz aqui o Matuto. Então a gente tem que ter muita serenidade para, de novo, construir esses relacionamentos, construir essas bases para que no momento oportuno você possa, como diz no linguajar moderno, dar um match e com isso você poder apresentar um projeto futuro.
Edmar?
Perfeito. Surgiu uma informação de que o seu pai, o senador Fernando Bezerra, que vocês têm repisado a informação de que ele não será candidato nas eleições de 2022. Um político vitorioso, né? Prefeito de Petrolina, secretário de Estado, deputado federal, deputado estadual, ministro de Estado também, e agora senador. E aí surgiu a informação de que ele poderia vir a ocupar o Tribunal de Contas da União em 2022. Essa informação, ela tem algum fundamento ou isso não está no radar e o senador Fernando Bezerra realmente vai pendurar as chuteiras.
Edmar, pelo visto, você está mais bem informado que eu, e eu não tenho procuração para falar pelo senador Fernando. Sem dúvida, eu acho que uma oportunidade que ele tenha de estar aqui na Folha Política, ele terá toda a alegria de poder responder as perguntas, as ponderações feitas por você, por Jota, por todo o time da Folha. Mas o que eu percebo do senador é que ele está muito engajado em poder ajudar a viabilizar esse projeto de mudança. E em todas as declarações dele, ele tem externado de que é importante a união, e da união você sair com a estratégia vitoriosa que possa liderar esse novo momento para Pernambuco.
Prefeito Miguel Coelho, nova sigla, no futuro. Com relação ao passado, qual o seu sentimento do MDB, hein?
Não, nenhuma. Primeiro, um agradecimento, né, pela essa travessia que fiz no MDB, até porque me reelegi prefeito pelo MDB, então, sem dúvida, faz parte, mesmo que curta, infelizmente, mas da minha trajetória política. Agora é uma pena, porque, de fato, acredito ainda que o MDB pode muito mais do que é hoje. O MDB tem 22 prefeitos, mais da metade desses prefeitos não querem aliança com a Frente Popular. Se você for pegar das principais cidades, que é Petrolina e Paulista, que o MDB à época tinha, ambos querem participar de um projeto de mudança contra o PSB. Mas, enfim, infelizmente o presidente Raul, a qual respeito a sua opinião, resolveu pela manutenção. É algo que eu vejo que não tem perenidade, que não tem futuro para o MDB do ponto de vista de ampliar a sua bancada estadual, a sua bancada federal, e principalmente dar as condições de trabalho para os seus respectivos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, etc. Mas, enfim, já não faço mais parte do partido, né? Não cabe a mim continuar julgando, apenas agradecer pelo tempo que passei. Quem sabe o MDB não vem participar dessa aliança também no ano que vem.
Edmar?
Exatamente sobre isso que eu queria lhe perguntar. O senhor está saindo do MDB, indo para o DEM, mas o senador Fernando Bezerra permanece no partido, vai ficar no MDB. Até então havia expectativa que os dois pudessem migrar para o Democratas e fechar toda a equação dentro do Democratas, já que tanto o deputado Antônio Coelho quanto o Fernando Filho, o deputado federal Fernando Filho, também já estavam no Democratas. Nesse contexto do senador Fernando Bezerra permanecer no MDB, cria-se essa expectativa de, na reta final ali das definições, o MDB de fato marchar com a sua candidatura ao governo do estado, ou você acredita que essa questão já está resolvida, o Raul Henrique continuará no partido e com isso vai levar o partido realmente para a Frente Popular?
Na política, Edmar, você sabe, e na vida, né, que pode acontecer tudo, inclusive nada. O senador Fernando, ele resolveu pela permanência no MDB porque ele sabe do entendimento que foi feito no partido em 2019 e as outras partes também sabem dos compromissos que foram assumidos à época. Então, é uma posição dele, acho que ele terá todo o tempo hábil e correto para se manifestar, para poder responder. Nós temos aí uma questão do MDB que foi prorrogado por conta da pandemia, mas se vence, acho que em maio do ano que vem, alguma coisa assim, o diretório estadual de Pernambuco. E você tem a declaração e a manifestação em Brasília da Executiva Nacional, que é a favor do fortalecimento do partido. E para ser a favor do fortalecimento do partido, não é ficando sendo coadjuvante da história do PSB, porque você não vai eleger pouquíssimos ou nenhum deputado federal. A mesma conta se faz para a regra de deputado estadual, até porque a regra política, pelo que tudo leva a crer, não terá coligações, será a regra que foi em 2020, então isso vai precisar de um esforço muito forte. Mas, de novo, não quero misturar os assuntos, minha pauta agora é toda democrata, é 100% Pernambuco, da gente poder devolver o olhar, o brilho no olhar, devolver o orgulho do povo pernambucano com a sua liderança estadual, porque orgulhoso com Pernambuco todos nós somos. Mas a gente está triste de ver a liderança capenga que Pernambuco, infelizmente, está pegando nos últimos anos e amargando os piores indicadores. É esse tipo de liderança que a gente quer propor a mudança e que vamos propor para poder ser merecedor da confiança e que possamos ocasionar essa transformação que a população tanto anseia.
Agora, além disso que o senhor fala, né, desse comprometimento, né, de vivenciar Pernambuco, o papel, o trabalho, o cartão de visita que é feito em Petrolina também é importante, né? Até aproveitando, Anderson Ferreira, Jaboatão, Raquel Lira, Caruaru, senhor de Petrolina, o senhor não se lembra não, nem era nascido, né? Mas na minha época tinha um programa aqui na TV Pernambucana, que era Cidade contra Cidade, né? Era o saudoso Aldemar Paiva, que tive a honra de ser aluno. Esse trabalho efetivo que cada município está fazendo vai ser também um diferencial? E quais são as informações, as novidades que Petrolina está realizando, hein, prefeito Miguel Coelho?
Bom, Jota, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa gestão, né? Eu acho que primeiro não tem competição entre as cidades, porque quanto melhor cada cidade estiver, melhor estará Pernambuco, consequentemente, afinal de contas, nós, povo pernambucano, moramos nas nossas respectivas cidades, que a sua união faz a força para Pernambuco. E aqui a gente vem conseguindo fazer grandes entregas, né? Inclusive estamos no calendário de festividade pelos 126 anos de aniversário de Petrolina. Temos feito inaugurações todos os dias, inaugurações de escola, postos de saúde. Anunciamos agora um hospital da criança que será num valor superior a 19 milhões de reais, que vamos fazer esse hospital de referência não só para Petrolina, mas para todo o sertão do estado, como também a gente anunciou essa semana um auxílio tecnológico para todos os professores contratados e efetivos da rede municipal, para que eles possam se capacitar, se preparar para esse momento novo da educação, na retomada das aulas presenciais, como também nas aulas à distância. Fizemos em Petrolina o auxílio, Petrolina Bem, né, que é um auxílio emergencial para os órfãos da Covid, que já entregamos esses cartões, então as famílias de baixa renda que perderam pai, mãe, ou infelizmente ambos os entes, né, pela pandemia, a gente está fazendo um auxílio pecuniário. A mesma coisa, como a gente pegou a fila de espera do Bolsa Família aqui da cidade, as famílias que tinham crianças de 0 a 5 anos, nós colocamos para dentro desse programa social, exatamente para poder ajudar, porque a gente sabe da importância da primeira infância no crescimento, no desenvolvimento cognitivo e pedagógico dessas crianças para o futuro. Nesse mesmo relato do estudo do PNAD que saiu sobre o emprego, a cidade que mais gerou emprego em Pernambuco foi Petrolina, e a gente bateu o recorde, inclusive dos últimos levantamentos. Então isso mostra o contraponto: enquanto Pernambuco está caindo, Petrolina está crescendo. E a gente não quer crescer sozinho, nós queremos compartilhar dessa energia, compartilhar dessa experiência, compartilhar desse modelo, para que Pernambuco volte a crescer. Eu vou até fazer aqui uma analogia popular, já tem aquele ditado, né, que na crise, enquanto uns choram, o outro vende lenço. Está na hora de Pernambuco parar de vender lenço, nós temos que estancar o choro e devolver o sorriso aos pernambucanos com a sua gestão. Está na hora da gente poder resolver o problema da água, da gente abaixar a carga tributária. Somos um dos estados que mais cobram tributos do seu empresário e do seu setor produtivo como um todo, seja profissional autônomo, liberal. Nós temos mais de 3 milhões de empreendedores em Pernambuco. São pessoas que acreditam no nosso estado, que geram renda, que geram emprego através dos seus negócios. A gente precisa voltar a investir em segurança. Pernambuco hoje está amargando um dos piores indicadores em investimento, seja na polícia militar, na civil, na científica ou nos bombeiros. Então é um conjunto de ações e de desafios que estão colocados diante de nós, que vai necessitar e exigir de nós, pernambucanos, humildade, seriedade, compromisso e transparência, para que a gente possa se comprometer com o que de fato poderemos realizar, mas que possa, na ponta, a chegar para o dono da padaria, para o motorista de aplicativo, para a pessoa que anda no ônibus todo dia de madrugada, voltando de noite, depois de trabalhar 10, 12 horas por dia, ele possa acreditar que nós vamos devolver a força e nós vamos resgatar o orgulho e a esperança do povo pernambucano com um futuro melhor.
Prefeito Miguel Coelho, queremos agradecer a sua atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Sucesso aí no novo partido, nessa empreitada. Um abraço para o senhor, até um próximo encontro e saúde para todos nós.
Muito obrigado, Edmar, obrigado, Jota, obrigado a vocês da Rádio Folha pelo convite. E reforçar, quem já se vacinou a primeira, não esqueça de tomar a segunda dose, que é tão importante quanto. E quem já tem mais de 70, toma a terceira, porque é assim que nós vamos superar a pandemia. Juntos a gente supera e vence, e vamos encarar um novo momento para Pernambuco. Obrigado.
Ok, um abraço aí o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Edmar Lira, um abraço para você também, saúde para todos nós, até a próxima sexta-feira.
Um abraço, Jota, agradecer também ao prefeito Miguel Coelho pela oportunidade de conversar conosco aqui, desejar a todos uma ótima quarta-feira, né? Uma ótima tarde a todos. E até sexta, se Deus quiser.
Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.